Ora, muito bom dia. Aqui para ficar tudo registado. O meu nome é Rui Paulo Figueiredo e sou deputado do Partido Socialista e estou aqui a substituir o deputado Nuno Matias, do Partido Social Democrata, que é o coordenador deste grupo de trabalho das audiências e que é inserido na Comissão de Economia e Obras Públicas. Temos também presentes, não quer dizer que ainda não possam chegar mais senhores deputados, a começar pelo deputado Nuno Matias, que estão com múltiplas atividades, o deputado Agostinho Roseta do Partido Comunista, a deputada Catarina Martins do Bloco de Esquerda e o deputado João Paulo Viegas do CDS. E, portanto, este é, como o nome indica, o grupo de trabalho destinado a ouvir todas as entidades que nos pedem audiências. É sempre um ponto de partida para que a Comissão e os diferentes grupos parlamentares ou os deputados individualmente possam dar sequência e acompanhar os assuntos. E sem mais demoras, ia dar-vos a palavra, pedia só que se apresentassem para ficar registado, porque fica tudo gravado, e depois, naturalmente, da vossa apresentação, tanto objetiva quanto possível e sucinta dos temas, embora com a importância e a relevância que o tema que aqui vos traz, naturalmente, que pede algum desenvolvimento, e depois passaremos para os senhores deputados para fazerem perguntas, para comentários, para intervenções. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou Alexandre Almeida e diretor da Aresp. Em nome da Aresp, agradeço ao Sr. Presidente, aos senhores deputados, à audiência. Tenho aqui à minha direita o Sr. Secretário-Geral da Associação, o Sr. José Manuel Esteves, Dr. Ana Jacinto, e, de facto, o que nos traz cá é... E, de facto, estamos preocupados com a proposta que se encontra em cima da mesa para aumento do IVA da taxa da restauração para 23%. Como nós sabemos, as receitas turísticas corresponderão atualmente a cerca de 14% do PIB e... No caso em concreto dos nossos interesses e dos interesses que representamos, representarão 75% das receitas turísticas deste país. E, falando de hotelaria e de restauração, estou a falar fundamentalmente do que é produzido e consumido cá no nosso país. E nessa indústria que é a nossa, a restauração não é só a restauração como ela é vista em termos públicos, é de facto também vista em termos de componente primordial, também diria eu, da própria hotelaria. Sendo que no nosso país, à presente data, receitas de restauração em estabelecimentos hoteleiros podem, muitas vezes, ultrapassar até 50% da faturação total de um hotel. Enfim, portanto, quando há qualquer intenção da alteração, de agravamento do IVA na restauração, com certeza que os restaurantes são afetados, cafés, bares são afetados, mas também a hotelaria, os estabelecimentos de oferta de alojamento e de restauração, com papel importante nos grandes centros urbanos e nos grandes destinos turísticos deste país, tanto para eventos de internacionais como para eventos sociais em termo, pela província fora, onde de casamentos, celebrações familiares, celebrações sociais, têm lugar muitas vezes em restaurantes, de hotéis, enfim, tudo é agravado. Acresce que, na evolução do fenómeno turístico, da indústria turística, surgiu há anos o modelo do all inclusive, tudo incluído, como nós sabemos, um modelo, enfim, muito em voga nas Caraíbas, mas que, de facto, já entrou derrompante na Europa. A Turquia é um mercado que aposta fortemente no mercado all inclusive, com resorts de turismo, com estabelecimentos hoteleiros muito adequados a uma procura da Europa Central. onde, por exemplo, o turista alemão sabe perfeitamente que vai para a Turquia, sabe perfeitamente o que vai gastar e sabe perfeitamente que não vai gastar mais além daquilo que comprou no seu pacote. Onde, pacotes estes, onde, de facto, o peso da componente da restauração é extremamente elevado e, de facto, trata-se de uma evolução das propostas turísticas, uma evolução essa que também no nosso país começa a dar os primeiros passos. No Algarve, uma região de turismo das principais do nosso país, de sol e mar, de facto já se verifica também o desenvolvimento de tal tipo de oferta, que, por forma a acompanhar os destinos concorrentes. Depois, claro, uma eventual, qualquer agravamento de taxa, acaba por pôr em causa, como nós sabemos, o futuro de milhares de empresas, o futuro de muitos postos de trabalho no nosso país. Depois, também, sabemos todos que a nossa oferta em termos de restauração, dado todo o crescimento que se verificou em termos de patamares de exigências, que saudamos e que, de facto, coloca a nossa oferta gastronómica de restauração num ponto muito elevado em termos europeus, claro que obrigou a avultados investimentos por parte dos promotores, e muitas vezes com recursos a capitais alheios, portanto, à banca. De facto, a qualificação era necessária, Portugal atingiu um patamar de qualificação que muito nos orgulha. Mas, de facto, dada a crise, que não é nossa, dada a crise geral, empresas começam a olhar de uma forma cada vez mais preocupada para com a realidade do mercado. O que nos leva também a meditar e a refletir, de facto, no patamar não só alcançado em termos técnicos, mas, de facto, na gastronomia portuguesa. A gastronomia portuguesa, hoje em dia, é entendida como um fator diferenciador e competitivo do nosso país em termos turísticos. E, de facto, com tudo o que possa agravar o bom desempenho da atividade da restauração, afeta obrigatoriamente também a nossa gastronomia. De facto, os nossos operadores, ao invés de poderem recorrer a produtos genuinamente nacionais e de qualidade comprovada, ver-se-ão certamente também obrigados a recorrer a matéria-prima importada, por forma a manter a competitividade, matéria-prima importada de qualidade, que não reputamos ser a melhor, mas que, será uma solução para tentarem ultrapassar a crise. Sucede, por outro lado, que a Europa, pensando em Europa, nós pensamos em duas Europas, a Europa dos consumidores turísticos, a Europa do Norte, sem cultura, de facto, de restauração, tal como o Sul da Europa assume. Falando de Sul da Europa, falo dos principais países, receptores de turismo, falo de uma Itália, falo de uma França, falo de uma Espanha. Destinos esses nos quais o IVA na restauração é substancialmente abaixo daquele, em alguns casos, daquele praticado em Portugal, e pensando num agravamento da taxa, tal agravamento colocaria-nos completamente fora da concorrência, da nossa posição concorrencial em termos de destinos europeus. De facto, uma França baixou a taxa de restauração, do IVA na restauração, para 5,5%. Uma Itália anda nos 10%. Uma Espanha anda nos 8%. No caso francês, por exemplo, um ano após a redução do IVA para a taxa de 5,5%, foram criados 30 mil postos de trabalho. Até a própria Alemanha, que representa toda uma postura e cultura dos países da Europa Central, baixou a taxa de alojamento turístico para 7%, tendo criado 6 mil postos de trabalho, tendo feito com que 700 milhões de euros fossem investidos na oferta hoteleira alemã e tendo feito que a indústria investisse mais 40 milhões de euros em aumentos de salários e em formação dos colaboradores. Na Bélgica, também, a redução do IVA para a restauração também veio, de certa forma, travar o descalabro que se estava a viver em termos de falências de empresas do ramo da restauração e também veio a criar postos de trabalho. E, de facto, por forma a mantermos a competitividade turística do nosso país e para o nosso país acompanhar toda a movida que se vê pela Europa, que se pretende turística, terá forçosamente que ser repensado. De facto, entendemos o objetivo do Estado em aumentar receitas e obviamente, que o setor da restauração se encontra a jeito, mas sabemos perfeitamente que imensos setores estão, de facto, no limite da carga fiscal. Sabemos os efeitos nefastos que provocaria, não obstante tudo o que nós temos vindo a fazer, a Aresp tem vindo a fazer, sabemos bem das consequências nefastas em termos de evasão fiscal, em termos de concorrência desleal, facto que nós temos vindo a combater ao longo dos últimos anos e que qualquer medida de agravamento do IVA vinha certamente a agravar. Portanto, apelamos aos senhores deputados para não deixarem que esta autêntica barbárie que se espera e que, enfim, que a opinião pública já assume quase como uma sentença, se venha a acentuar no nosso setor de atividade. A restauração é, de facto, um aspecto cultural do nosso país. Nós não temos a cultura de restauração que tem o norte da Europa. Nós temos uma cultura muito própria. É uma cultura do sul da Europa. E é uma cultura que promove o turismo, tal como sucede em Espanha, tal como sucede em França, tal como sucede em Itália. E no sentido de pedir que Portugal mantenha a sua competitividade no mercado do turismo e que venha a contribuir também, não só para o nosso país, mas também para a Europa, como ela se pretende também, destino número um de turismo mundial. Agradeço, passo aqui ao nosso secretário-geral para continuar com a apresentação.
Senhores deputadas, senhores deputados, bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente de Almeida. Muito obrigado. Rapidamente, portanto, a relevância do turismo como líder das exportações foi sublinhada pelo Sr. Dr. Alexandre de Almeida. No fundo, trata-se disso, se queremos manter ou não a galinha dos ovos de ouro. Só uma nota relevante da especificidade do turismo como exportador, temos uma cobertura de 286,5% limpa do que exportamos. Trazemos o consumidor, retemos o IVA cá, não somos importadores, somos o mais baixo importador dos exportadores, não estamos uma semana à espera que chegue um parafuso para a linha de produção da nossa viatura. Portanto, eu relevava, passava rapidamente por isto, as questões da Europa, o Parlamento Europeu acabou de subscrever por unanimidade uma proposta a todos os seus membros para que o IVA do turismo fosse retido na taxa reduzida, pois geraria uma concorrência desleal e uma transparência essencial à fiscalidade europeia. E se me permite, eu dava a nota relevante na questão do emprego. O que nós pesamos no emprego, cerca de 400 mil postos de trabalho, 17% do emprego nacional e somos reconhecidos pela própria comunidade europeia como um setor de forte empregabilidade. O perfil das nossas empresas é na linha da empregabilidade nacional e da tipologia de empresas, 99,6% micro e PMEs. O nosso setor ainda sai mais reforçado nesta dimensão da sua pequena capacidade de aguentar impactos que possam gerar convulsões sociais. A maioria dos nossos estabelecimentos são familiares, são família inteira, marido, mulher, que estão a encerrar neste momento, com o IVA a 13% dos seus estabelecimentos, e a irem para o desemprego, sem casa, porque entretanto hipotecaram e nem sequer têm direito a subsídio de desemprego, porque são denominados empresários. Nesta questão do emprego, Srs. Deputados, uma nota relevante. Qual é o total da receita fiscal que o nosso setor de hotelaria e restauração entrega ao Estado português e a sua composição? Como os Srs. Deputados saberão, 2,5% das nossas receitas fiscais estão em sede de IRC, 14,9% em sede de IVA e 82,6% em sede de emprego. E o que nós entregamos ao Estado tem a maior relevância porque é pago como impostos através da TSU, da IRS e é na conservação destes postos de trabalho. Os Srs. Deputados sabem, já distribuímos documentação demonstrando que na linha dos 13% estimamos mandar para o desemprego umas dezenas de milhares de postos de trabalho, mesmo com o IVA atual, embora seja possível criar contracorrentes e, além destes 82,6% de receita que o Estado está a perder, ainda vamos gerar ao Fundo de Desemprego custos extraordinários. Portanto, o enfoque da receita fiscal não é só no IVA, mas sobretudo nesta questão da empregabilidade. E surge a proposta do Orçamento de Estado do Governo, que nos deixou absolutamente estupefactos, porque estávamos na taxa intermédia, éramos nós que estávamos a jeito, para ali virados, se fossem as funerárias, seriam as funerárias, porque senão não há explicação plausível. O memorando de entendimento, o MOU, diz com clareza no ponto 1, 2, 3, já que deixaram cair a TSU, e para nós a questão da TSU não é despicienda, porque seria muito relevante, como imaginam, e nós temos exercícios, cálculos feitos, a que cada ponto de baixa da TSU daria como contrapartida 0,175 de IVA. Portanto, também sublinhamos porque é que foi deixado cair a questão da TSU e para nós é uma questão muito relevante, mas mesmo assim, e pronto, relevando o ponto 39 do memorando de entendimento, ficamos com o ponto 1, 2, 3, que diz com clareza que o Governo poderá mexer nas suas taxas intermédia e reduzida por forma a gerar receitas fiscais extraordinárias de 410 milhões de euros, no mínimo. E aí é que surge a nossa estupefação quando surgem 5 vezes mais de receitas neste momento plasmadas na proposta do Orçamento de Estado, rondando os 2.044 milhões de euros. Já questionámos algumas instâncias que nos explicassem como é que era desdobrada nas 3 rúbricas que estão previstas no ponto 1, 2, 3, nas transferências regionais, na questão do IVA e destas transferências, e ainda mais um ponto. Não nos foi dada a explicação plausível e cabal até agora, inclusive desconhecem a fórmula como foi montada esta questão de compensação. Fundo, e nesta proposta de Orçamento de Estado, o que nos preocupa é questionar de uma forma política com clareza porquê nós, quais são os pressupostos políticos e, sobretudo, quais são os pressupostos quantitativos da receita que estão em causa. A eventual passagem do IVA de 13 para 23 será, a situação atual é insustentável, a quebra de consumo, não vale a pena referir, estamos todos preparados no país para trabalhar em contracorrente e colaborar, reconhecemos a priori, Srs. Deputados, a necessidade do cumprimento de acordos internacionais firmados com a Troika, mas temos que sublinhar e chamar a atenção que estimamos, projetando dados do INE e da Direção-Geral da Contribuição e Impostos, mandar para o desemprego muitos milhares de trabalhadores, mais de uma centena de milhares de trabalhadores, Srs. Deputados, e encerrar umas dezenas de milhares de empresas. Portanto, a nossa proposta final, como o Sr. Dr. Alexandre de Almeida sublinhou, é vital manter a proposta dos 13%, que já nos cria a nós algo, muita dificuldade para mantermos concorrentes com os países, como foi sublinhado, diretos, a Espanha, que é o nosso principal emissor, como nosso principal, manter o turismo interno vital. Não se esqueçam que os portugueses em 2012 e 2013 não vão passar férias em Portugal, vão passar férias aqui ao lado, na vizinha Espanha, com IVAs, com produtos, com serviços, com combustíveis, tudo muito mais barato. E a proposta da Arespo, única que existia, era que só baixando a taxa de IVA para a taxa reduzida, como recomenda a Europa, o Parlamento, é que seria possível aumentar as receitas fiscais e estabilizar o emprego. A própria Arespo comprometeu-se ela própria com seus associados e já tem essa bolsa de empregabilidade preparada, seus deputados, a criar 40 mil postos de trabalho que ia buscar ao desemprego. Pronto, as questões que foram ultimamente alavancadas na proposta do Governo, foi dado a entender que a informalidade seria um dos vetores que levava a esta tomada de posição. Nada tem menos fundamento que este argumentário, senhores deputados. A Europa tem uma média de informalidade em relação ao seu PIB e ao seu valor acrescentado bruto, o BAB, de 20%, é a média de informalidade na Europa. Portugal tem uma informalidade, senhores deputados, transversal de toda a economia, de 19,5%. A informalidade portuguesa é inferior à informalidade europeia. O nosso setor de hotelaria e restauração e hotelaria, está em quinto lugar nesta informalidade. Existem antes de nós setores muito mais informais, que são do conhecimento, eu dispensar-me-ei para não fazer questões pontuais, e os senhores deputados sabem quais são, não vale a pena. Mas notas relevantes, como por exemplo, países mais informais que nós, como os senhores deputados sabem, quando vão ao exemplo, ao farol da Europa, que neste momento é a Alemanha, os senhores não têm uma fatura no restaurante, a fatura é mesmo tirada na toalha, os senhores vão pernoitar a um estabelecimento de alojamento e perguntam-lhes quer pagar IVA ou quer, não quer fatura. E, portanto, de repente inventou-se esta, porque é simpático para a opinião pública, só que os nossos empresários, cumpridores, que estão na primeira linha do combate à informalidade, há anos, com propostas concretas e objetivas ao Governo, estão com um estigma que não aceitam que possa ser cavalgado agora, no curto prazo, nesta proposta. E, portanto, repudiamos vivamente, temos muita informação, que já alguma está plasmada no documento que estamos a distribuir aos ilustres deputados, em que não somos informais. E sobre esta questão da informalidade, se me permitissem, um pequeno exemplo, um dos grandes concorrentes que neste momento temos para o nosso setor é o takeaway, que é feito nos supermercados, como vocês sabem, onde vamos buscar refeições preparadas ou à hora do almoço vamos buscar aquela simpática salada pronta a consumir. Nesse mesmo supermercado, os senhores deputados sabem que não lhes é passada a fatura e se quiser uma fatura tem que ir para a bicha do balcão de informações e de embrulhos para lhe ser passada. E esses estão a vender refeições e claramente, inclusive em concorrência desleal, porque utilizam produtos em fim de linha de prazo, etc. Pronto. Mas sobre esta questão, nós temos propostas muito objetivas a fazer ao Governo para trabalhar, ao Governo não, neste momento, à Douta, à Assembleia, para trabalhar em conjunto, para eliminar este estigma que impede sobre o nosso setor de combater a informalidade. E, se me permite, eu passava à Sra. Secretária-Geral, doutora Ana Jacinto, as propostas concretas que a Arespo tem para apresentar nesta matéria.
Muito bom dia. Bom, começando pelo o mais fácil, é fazer-vos aqui algum relembrar daquilo que nós já fizemos e daquilo que nós propomos intensificar. Começando por vos relembrar a campanha que nós fizemos do Peça à Fatura e que já propusemos relançar essa campanha. Essa campanha teve início em 2007. Nós já propusemos ao Governo relançar essa campanha, intensificá-la e massificá-la. Isto é uma das propostas concretas que em 2007 deu frutos, como sabemos. Também elaborámos o Código de Boas Práticas com o Ministério das Finanças em 2008. Também já propusemos ao Governo atualizar este Código de Boas Práticas, que foi um instrumento essencial, quer para os nossos empresários, quer para o próprio Ministério das Finanças, necessita de ser atualizado. Também já propusemos fazer essa atualização e a Arespo está disponível para trabalhar com o Ministério das Finanças neste documento. À semelhança daquilo que fizemos com a ASAI, a elaboração das fichas técnicas para o nosso setor, como sabemos, com grandes frutos e com grande diminuição das infrações que teve neste setor de atividade. Também propusemos já ao Governo a elaboração das fichas de fiscalização, o que ainda não veio a acontecer. Era um instrumento vital para que os empresários tivessem a consciência daquilo que devem fazer, e por parte também do Estado também é um instrumento vital para que todos saibam exatamente o que é que têm que cumprir. Estas fichas de fiscalização ainda não foram elaboradas, e nós estamos dispostos, à semelhança daquilo que fizemos com a ASAI, também a fazê-las. Estamos neste momento a fazer com a Autoridade das Condições de Trabalho, estamos em processo final, e são de facto instrumentos vitais para que todos saibam exatamente o que têm que cumprir. Há mais de 10 anos que temos vindo a propor a implementação dos índices sectoriais. Nunca foi aceita esta proposta da Aresp, e estamos convictos que esta proposta, que tem vindo sucessivamente a ser apresentada e posta em cima da mesa, muito contribuiria para repartir de forma mais adequada a carga fiscal, colocando todos aqueles que não pagam nada no bom caminho e pagando aqueles que já pagam mais, pagando menos. Esta proposta, obviamente, levaria a um encaixe maior de receitas, também nunca foi implementada. Estamos dispostos a colaborar com o Governo nesta implementação e na definição dos índices sectoriais. Não percebemos porque é que não avança, porque aquilo que nós todos queremos é, efetivamente, um maior encaixe das receitas. E esta medida não é inovadora, é feita em outros países e com resultados práticos neste âmbito. E porque, obviamente, estamos empenhados e ao lado do Governo em combater a concorrência desleal, economia paralela, contrafação, contrabando, evasão fiscal, e queremos, obviamente, contribuir para o aumento de receitas, nós propomos também mecanismos de facilitação para que as pequenas e médias empresas possam, efetivamente, usufruir e integrarem-se em sistemas de certificados de faturação eletrónica. E para isto temos o Balcão Único Empresarial. Este balcão tem vindo a ser mencionado, quer no Memorando da Troika, sabemos que menciona em vários itens os balcões únicos. O próprio programa do Governo também faz referência ao Balcão do Empreendedor. Ao que sabemos, este Balcão do Empreendedor não existe. O Balcão Único Empresarial da Aresp está em funcionamento. Muito tem contribuído para ajudar os empresários a terem tudo aquilo que devem ter e que devem cumprir. Pensamos que este balcão também pode ser muito útil para ajudar as pequenas e médias empresas a integrarem-se nestes sistemas de certificação. Pode ser o Balcão do Empreendedor que o Governo tanto fala, e que está ao dispor de todos os empresários e do Estado, se assim o entender. Este balcão permitiria, por um lado, registar os estabelecimentos de restauração e bebidas, processo que até hoje não foi conseguido pela Direção-Geral das Atividades Económicas, embora esteja previsto legalmente, a verdade é que continuamos sem ter este cadastro concluído e atualizado e com a informação certa, e portanto o balcão poderia funcionar para, por um primeiro passo, é identificar os estabelecimentos. Em paralelo, fazer a georreferenciação destes estabelecimentos, o que ajudaria também no combate à evasão e fraude fiscal. Combater os sistemas de faturação eletrónicos adulterados, porque todos sabemos que é muito fácil adulterar os sistemas de certificação, embora já estejam mais fechados, a verdade é que todos os dias nós deparamos-nos com esta situação, e promover a plena utilização destes sistemas certificados, e por outro lado servir de interface de reporte entre as micro e pequenas empresas. O balcão está preparado para fazer tudo isto, nós propomos tudo isto e acreditamos que seria uma mais-valia para ajudar os empresários a terem tudo aquilo que deveriam ter e seguir este regime da legalidade.
Muito obrigado pela vossa exposição. Entretanto, juntaram-se a nós a senhora deputada do PSD, Catarina Aguiar, se eu não estou a trocar o nome. Cláudia. Não tenho aqui as notas. E o senhor deputado do CDS, Helder Amaral, também um dos vice-presidentes desta comissão. E passava aqui a palavra ao deputado Agostinho Roseta, se quiser ser o primeiro. Agostinho Roseta. Estou aqui a pensar nas reuniões logo à tarde. E eu não sei se até regimentalmente, se o deputado Helder Amaral não devia vir aqui presidir ao grupo de trabalho. Está muito bem presidido. Obrigado.
Mas não há para. Não.
Estava aqui aqueles que
escreveram primeiro. Está bem, já escreves já. Está escrito. Eu julgo que não tenho muito a dizer, porquê? Porque estas questões estão conhecidas, são conhecidas as propostas da Aresp, são conhecidas as nossas posições sobre estas matérias, são muito claras. Aliás, fizemos uma intervenção exatamente em torno desta questão, no plenário, uma declaração política, portanto, procurando evidenciar a importância do problema e o significado daquilo que está em cima da mesa, daquilo que era de adivinhar nas propostas do Governo em matéria orçamental. E vamos proceder, naturalmente, no debate orçamental de acordo com as nossas posições sobre esta matéria. Eu gostaria de dizer isto. Eu gostaria, mais uma vez, de sublinhar que o espantoso é que os partidos que andaram durante anos a dizer que, não, que subir impostos não era resultado para os problemas do país, e sempre muito preocupados com os problemas da carga fiscal sobre as micro, pequenas e médias empresas, sejam os partidos que, mais uma vez, acabam por fazer isto, penalizando fundamentalmente micro, pequenas e médias empresas, como vocês referiram. Estamos a falar de um setor onde as microempresas, as pequenas empresas, empresas familiares são absolutamente dominantes, como sabemos. É este problema velho deste regime democrático, que é continuar a dizer uma coisa na oposição e a fazer exatamente o contrário quando se é governo. É um erro múltiplo, mais que duplo, pelo seu impacto negativo, naturalmente, na falência de pequenas empresas, consequências no emprego e para contribuir ainda mais para o agravamento da degradação do poder de compra dos portugueses, inevitavelmente. Não temos dúvidas nenhumas que uma grande parte das empresas deste setor já estão no limiar da sobrevivência, sem qualquer margem para absorver, portanto, uma nova carga fiscal. Portanto, inevitável é passar os custos para a fatura, com o que isso vai representar em termos de mercado. Por outro lado, como referiram, e a experiência portuguesa e a experiência de outros países mostra, esta é a melhor maneira de reduzir a receita fiscal, fundamentalmente pela economia paralela, que inevitavelmente vai crescer nesta questão. Portanto, dizer-vos que vamos intervir em função daquilo que são estas nossas posições de há muito. De acrescentar apenas aqui uma coisa, porque é a primeira vez que eu vejo este colocado por vocês, ou pelo menos nos encontrem vocês colocados, que é o problema dos índices técnico-científicos previstos no quadro fiscal desde a reforma fiscal de 2000. Dizer-vos que, religiosamente também, todos os anos, na abordagem do problema orçamental de fiscalidade no Orçamento de Estado, nós temos colocado este problema. E até fomos tendo sucessivas promessas de sucessivos governos sobre a concretização desta questão, que punha fim a uma, para lá de outros aspectos, à injustiça fiscal que hoje representa o pagamento especial por conta. Mas, infelizmente, tivemos, inclusive, um secretário de Estado que nos prometeu, aqui num debate, ainda com o anterior, não o último, mas o penúltimo governo, que isto iria ser lido em poucos meses. O que é certo é que o problema permanece. Os governos acabam por achar mais fácil manter o pagamento especial por conta. Também um processo, uma carga fiscal que esteve eliminada, ela chegou a ser votada por esta Assembleia em plenário, proposta pelo PSD, aliás, foi aprovada por todos os partidos, à exceção do PSD, e infelizmente depois andou outra vez para trás, rapidamente e em força, e hoje novamente aconteceu aquilo que já tinha acontecido em legislaturas anteriores, Os mesmos partidos propõem a sua liquidação, são os mesmos partidos que defendem a sua manutenção, como mais uma vez está visível no Orçamento de Estado. Sempre com os argumentos que são conhecidos, que é responder ao problema do déficit. Bem, mas essa é a situação conhecida há muitos anos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentos, representantes da Aresp. Nós já tivemos a oportunidade de conversar noutras alturas e julgo que conhecem bem a posição do Bloco de Esquerda. Nós, aliás, também, no seguimento do encontro por vocês promovido, a nossa primeira intervenção na Assembleia da República em declaração política foi precisamente sobre o IVA da restauração. E, naturalmente, em sede do Orçamento de Estado, vamos fazer propostas condizentes com a nossa posição e vamos, naturalmente, opor-nos à proposta de passar a restauração da taxa intermédia para a taxa normal de IVA. O deputado Agostinho Lopes acabou de falar disso, há aqui uma série de avanços prometidos logo seguidos de recuos por parte dos partidos que agora estão no governo. Nós achamos que isso é um péssimo serviço à democracia, desde logo, porque a clareza democrática exigia consistência nas posições. Mas há também, quando analisamos o Orçamento de Estado e quando pensamos nas premissas que nos levaram até aqui, problemas que nós achamos sobre os quais é bom refletir. Foi-nos dito que o aumento do IVA teria qualquer coisa a ver com a baixa da taxa de TSU. Nós, do Bloco de Esquerda, achamos que essa seria uma má opção desde o início. Sabemos agora que essa também não é a ideia, foi abandonado. O argumento que é apresentado tem a ver com a informalidade. É um argumento que não colhe, que não tem qualquer tipo de sentido. Seria o argumento que, em vez de combater a evasão fiscal, pelo contrário, penaliza mais aqueles que não se evadem. E, portanto, é um argumento completamente do reino do absurdo, não tem qualquer sentido. Nós achamos que se deve combater, obviamente, a fraude e a evasão fiscal, mas, obviamente, que não se combate a fraude e a evasão fiscal promovendo-a ou penalizando mais quem é cumpridor. Não tem qualquer tipo de sentido. Há depois também os argumentos da Troika e do Memorando. Não é verdade que haja qualquer, e o Bloco de Esquerda não tem qualquer necessidade de defender o Memorando da Troika, muito pelo contrário, mas a verdade é que também não é do Memorando da Troika que vem esta passagem do IVA da restauração de taxa intermédia para esta taxa normal. É uma decisão que o Governo faz, sem qualquer razão que tenha a ver com o aumento de competitividade, sem motivos que tenham a ver com a fraude ou evasão, porque nada combate, e também sem ser obrigado por qualquer plano de resgate. E, portanto, o que temos é que há uma decisão de conseguir mais liquidez para os cofres do Estado através do aumento do IVA. A nossa análise é que esta é uma... Nós achamos que esta é uma análise errada. Os vossos números demonstram-no bem. Não é com mais 120 mil desempregados, não é com mais de 50 mil estabelecimentos a fechar portas que vamos aumentar as receitas. Na realidade, e os vossos números mostram-no, perderemos mais de 700 milhões, tanto em IVA como outro tanto de contribuições para a segurança social com o desemprego que é criado. E, portanto, estamos aqui perante um erro económico também, ou seja, aos problemas sociais graves há um erro económico, que é o erro de atacar o maior setor exportador português e, simultaneamente, atacar a capacidade de consumo interno. A nós preocupa-nos, de igual maneira, o impacto que terá no turismo e nas nossas exportações, como também o impacto que terá, que é também um impacto indireto no turismo, mas que também se faz no turismo, mas na própria malha urbana, ou seja, o encerramento, as portas fechadas de milhares de estabelecimentos pelas nossas cidades são também problemas gravíssimos para aquilo que é a nossa vida e a organização do nosso cotidiano social. E, portanto, na realidade, vemos nesta medida irresponsabilidade e incompetência. Não haverá outras palavras. Saudamos muito a vossa luta e gostaria de perguntar-vos, nas reuniões que têm tido com responsáveis do Governo, se vos parece que os argumentos da sensatez e da realidade, digamos assim, estão a fazer algum caminho ou não. Nós aqui, naturalmente, sabem, seremos aliados desta luta e vamos opor-nos firmemente à passagem para a taxa normal e propor a manutenção da taxa. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, juntou-se a nós o deputado Nuno Matias, coordenador aqui do Grupo de Trabalho, como eu tinha anunciado que ele estaria a chegar, e, portanto, eu ia-lhe ceder agora o lugar. Bom, mas acho que regimentalmente... Acho que é melhor. Que aqui o deputado Nuno Matias é mesmo o coordenador aqui do Grupo de Trabalho.
Em primeiro lugar, as minhas desculpas. Nós estivemos em audiência da Comissão de Assuntos Europeus com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que se atrasou um pouco mais. Eu confesso que com isto não sei se mais alguém já teria usado a palavra para questionar. Portanto, muito bem, peço imensa desculpa. Então, o deputado Rui Paulo Figueiredo, deseja então fazer a pergunta? É? Deputado João Viegas, então.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, também cumprimentar os representantes da Aresp. Também, em diversas ocasiões, também tivemos a oportunidade de reunir convosco. Conhecemos muito daquilo que foi apresentado aqui hoje. Sabemos da realidade e das dificuldades com que este aumento do IVA, aquilo que significa para a atividade dos vossos associados. Em 2009, e como há pouco também foi referido, o CDS apresentou um projeto de resolução no sentido de... recomendava ao Governo a redução da taxa do IVA no setor da restauração e bebidas e, portanto, não nos esquecemos daquilo que sempre identificámos. Agora, o que acontece é o seguinte, e isso também é preciso que fique aqui bem claro, a situação do país alterou-se por completo e nós hoje temos uma realidade diferente. Poderá se tornar mais fácil para o Bloco de Esquerda ou para o Partido Comunista, visto que não assinaram um memorando de entendimento com as instâncias internacionais, colocar-se aqui numa outra posição. Colocar-se numa outra posição, não apresentando, de qualquer forma, isso tem sido evidente, aquilo que serão as alternativas a esta posição. E, portanto, não nos podemos... Temos que perceber que a realidade do país é diferente. E aqui também elogiar a atuação aqui da vossa associação, porque nos documentos que nos faz chegar apresenta propostas, identifica alguns dos problemas como sendo de rápida resolução e neste momento, face àquilo que também está no memorando de entendimento, há uma necessidade de aumentar os impostos. Sabemos que efetivamente não é óbvio que quer nesta atividade, quer em muitas outras atividades que serão problemas de algum constrangimento. Aqui a total disponibilidade também do CDS para que nesta fase que sabemos que vai ser mais difícil encontrar formas para ultrapassar esta etapa. Como é sabido, o Governo também está a fazer um esforço e vai manter a taxa reduzida em alguns produtos, tais como os agrícolas, as pescas, até o próprio vinho. E aqui foi identificado por vós e é identificado por todos que há realmente uma absoluta necessidade de combater a evasão fiscal. Isso estão apresentados também nesta vossa análise que é feita. Agora, a grande verdade é preciso implementar as medidas para combater esta evasão fiscal para depois permitir um outro tipo de políticas em termos de fiscais. Esta é uma necessidade que aliás está a ser identificada por vós também e portanto que nós compreendemos e estamos inteiramente de acordo com isso. É preciso regular este mercado, aquilo que foi identificado também como cópias das faturas do takeaway, e isto há que regular todas estas coisas e há uma necessidade muito grande de efetivamente combater esta evasão fiscal. Porque senão, só depois de começarmos a obter as receitas devidas com estas verbas que estão em falta, é que teremos depois outras possibilidades. Portanto, da nossa parte, como também já vos foi transmitido noutras ocasiões, há realmente esta necessidade de aumentar a taxa do IVA para a taxa normal e, portanto, continuamos inteiramente ao vosso dispor, também para aquilo que entenderem conveniente, porque sabemos que esta fase vai efetivamente ser complicada em diversos setores da nossa atividade. Os esforços que estão a ser pedidos estão a ser pedidos a todos os portugueses, não em particular a este setor, portanto, muito obrigado também.
Muito obrigado, agora sim, o deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também já tivemos a oportunidade de nos encontrar e conversar, e as posições do Partido Socialista sobre esta matéria também têm sido claras e bem expressas. Não só no debate que a vossa associação teve a oportunidade de organizar, em que o grupo parlamentar do Partido Socialista foi representado pelo deputado Duarte Cordeiro. Depois, eu próprio tive a oportunidade de acompanhar o membro da nossa Direção Nacional, Jorge Seguro Santos, numa reunião com a vossa associação, e o nosso secretário-geral, num debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, também deixou clara a nossa posição sobre esta matéria. Nós entendemos que esta medida, da qual discordamos profundamente, acaba por introduzir mais austeridade à austeridade que já estamos a viver. Não é uma medida que esteja orientada para o desenvolvimento da economia, para a procura do crescimento económico, para, no fundo, a dinamização de todo o setor da restauração, com todos os impactos que isso poderia ter positivos em termos de manutenção do emprego e de eventual até incentivo à criação de mais emprego. E também entendemos que esta medida e esta matéria deveria ser alvo de mais concertação social do que aquela que tem sido efetuada pelo Governo. E, portanto, esse também era um ponto, em termos de pergunta, que eu queria deixar, se têm tido receptividade e contactos por parte dos diferentes membros do Governo que podem acompanhar esta matéria, desde logo a Secretária de Estado do Turismo, todas as entidades ao nível da economia, mesmo o próprio Primeiro-Ministro. Porque aquilo que nós também entendemos, e já foi aqui referido, e o Partido Socialista subscreveu um memorando de entendimento, mas nós não vemos em lado nenhum expresso nenhuma das normas com sentido imperativo ou até bem definido em termos de objetivos e de calendarização, este aumento da taxa do IVA neste setor. E, além do mais, o debate até que foi lançado pelo próprio Governo, em especial pelo Ministro da Economia, antes de ser Ministro e depois com muita convicção, depois de exercer estas funções, era que o aumento da taxa do IVA seria apenas e só como uma eventual contrapartida à redução da taxa social única, como já foi aqui focado na vossa intervenção inicial. E chegados a este ponto, nem houve essa redução, nem me parece que tenham sido introduzidas outras medidas alternativas ou compensatórias, e, portanto, era a segunda pergunta que eu também vos deixava ser prosseguida esta via, que sugestões é que bem nos deixavam para que pudessem ser trabalhadas em termos de minorar o impacto no vosso setor de atividade, no sentido em que, de todo modo, e não me quero alongar muito mais, nós discordamos desta proposta e, como já foi dito, nós apresentaremos alternativas para este tema e para este assunto e não nos cansaremos. É mesmo um dos pontos que nós consideramos mais negativos nesta proposta de Orçamento de Estado, porque não traz nenhum benefício visível. Aliás, até consideramos que terá impactos claramente negativos na economia, da dinamização, do emprego, nas exportações, e também achamos que poderá conduzir, pese embora todas as boas intenções, poderá conduzir a um aumento da fraude e da evasão fiscal e da informalidade da economia, e portanto não partilhamos desta visão que tem sido aqui desenvolvida. E como já referi, não me queria alongar muito, deixei-vos essas duas perguntas em termos de medidas compensatórias e em termos de diálogo com as diferentes entidades que podem ter interação ao nível do Governo com este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem então agora, e apesar de ser um bocadinho descontextualizado aquilo que foi a vossa intervenção inicial, porque infelizmente não tive ocasião de a acompanhar, dar apenas aqui algumas reflexões sobre esta temática. Apesar de não vos ter ouvido, sei qual é a preocupação que o setor tem, sei quais são as reivindicações e algumas das sugestões e até críticas que foram apresentadas em relação ao Orçamento de Estado para 2012, mas deixar aqui algumas notas, por um lado de esperança, mas também de pragmatismo e realismo na análise do tempo que vivemos. Porque tudo, ao fim e ao cabo, diz respeito a uma gestão de expectativas, seja no desempenho político, seja no desempenho económico, seja no desempenho empresarial, e todos nós temos a noção que nenhum governo gosta de anunciar este tipo de medidas ao fim de cento e poucos dias de governação, e nenhum governo, no seu real desempenho, gosta de apresentar como um orçamento que, ao fim e ao cabo e à primeira vista, tem um conjunto de constrangimentos, dado o momento que vivemos e o tempo difícil que todos nós somos testemunhas. E, portanto, é importante que, primeiro que tudo, nos contextualizemos e percebamos que, infelizmente, a situação económico-financeira do país não é, nem de perto nem de longe, passível de brincadeira orçamental, e a nossa margem é, infelizmente, muito curta no desempenho daquilo que são as nossas responsabilidades perante quem teve que nos acudir num momento de emergência nacional e de quem, como nós, tem um conjunto de objetivos a alcançar que não são minimamente compagináveis com qualquer tipo de derrapagem orçamental. Isto tem a ver com expectativas. É que, infelizmente, as expectativas que Portugal, enquanto país, mas sobretudo a economia portuguesa enquanto motor de crescimento económico, tem dado a quem hoje teve que nos acudir e, infelizmente, não tem, no passado recente, sido testemunha de cumprimento sucessivos de objetivos. E nós, nesta altura, não podemos falhar. E, portanto, nós percebendo o drama de qualquer atividade, seja aquela que a Aresp representa, seja outra qualquer, que se vê confrontado com um orçamento de Estado que tem realmente um conjunto de objetivos duros, mas, infelizmente, que não podem ser desadequados da realidade. Percebendo nós também que há um conjunto de efeitos recessivos que podem influenciar, direto ou indiretamente, o desempenho diário e cotidiano de qualquer uma destas atividades. Não podemos deixar também de percepcionar que, apesar de tudo, há aqui um conjunto de mecanismos que, e até a própria Aresp, aqui neste documento que eu tive a ocasião de rapidamente folhear, enaltece como é a questão do combate à economia paralela, que eu penso que também aí vai permitir dotar, na expectativa de quem no dia-a-dia está do lado da oferta, do lado da procura, a relacionar-se com este tipo de atividades, permitirá no futuro se calhar ter uma economia real mais pujante, porque será mais contabilizável assim este tipo de instrumentos ou outros que venham a ser implementados permitam dotar o funcionamento das atividades económicas de mecanismos, por um lado, de fiscalização e, por outro, de desempenho mais compaginável com aquilo que na real medida existe. E, portanto, dar-vos nota de que não é de todo agradável para qualquer governo ter que assumir este tipo de aumento da carga fiscal. Mas é uma emergência nacional, eu já tenho dito noutras audiências e reafirmo aqui, o nosso tempo é um pouco de capacidade de percepção, de pragmatismo em relação à realidade, mas sobretudo alguma resistência na esperança. Esta resistência na esperança, o que é que quer dizer? Mais importante do que nós estarmos a evidenciar o efeito recessivo que algumas medidas tecnicamente consubstanciam, não vale a pena escamotear que algumas podem levar a isso, será o nosso desempenho dia-a-dia que vai criar uma expectativa que pode gerar uma esperança e um resultado contrário que possa eventualmente minorar alguns dos efeitos que vocês aqui anunciam como expectáveis, mas que esperamos nós que o desempenho do ano orçamental se venham a demonstrar como não realizáveis pela positiva. Ou seja, quando falam aqui no efeito recessivo, nos potenciais despedimentos, esperamos nós que um conjunto de medidas previstas no orçamento ou outras que ainda venham a ser apresentadas ao nível do desenvolvimento de uma política económica, porque necessariamente não existe só política orçamental, tem que haver também política económica a ser desenvolvida e em paralelo pelo Governo, possa potenciar e ajudar a ultrapassar esta fase mais difícil. Porque esta é a nota essencial, é que estas medidas não são estruturalmente para manter ad eterno e, portanto, há respostas que necessariamente têm que ser adequadas ao tempo que vivemos e, à medida que formos cumprindo os objetivos e conseguirmos dotar a economia de maior pujança no seu desempenho cotidiano, possamos, então, aligerar algumas das medidas mais duras e alguns dos esforços mais difíceis que estamos, ao fim e ao cabo, a pedir a todos, que o Estado também está a procurar dar o seu exemplo e que, em conjunto, consigamos transmitir a quem nos ajudou num período de emergência que realmente valeu a pena o esforço que todos tivemos que fazer, com sacrifícios para muitos, com algumas incompreensões para vários, mas que, com isso, devolva a esperança a todos, porque é esse o nosso objetivo. E, portanto, dar-vos nota, e não vos queria fazer perguntas, porque seria deselegante da minha parte, não tendo ouvido aquilo que foi as vossas reivindicações, dar-vos nota que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, iremos estudar este documento, porque parece-nos que é uma abordagem muito positiva, porque não criticam apenas, dão aqui também luzes sobre caminhos e soluções, e deixar aqui também a nossa disponibilidade para, em conjunto, irmos mantendo contacto e troca de impressões e de informação para, naturalmente, municiar também a maioria que está a governar o país, no sentido de também, em simultâneo com estas medidas orçamentais, poder dotar a atividade empresarial de esperança e de instrumentos de maior capacidade de ação no cotidiano. Muito obrigado. Portanto, dava-vos a palavra para aquilo que entendam dizer para finalizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permite até uma ronda de resposta da forma como foi apresentada. Uma nota prévia à ronda de resposta. Para nós é um momento muito importante este que estamos hoje aqui esta manhã, embora em pequeno comitê, além da honra, porque estamos na casa dos deputados da economia. E, Srs. Deputados, a Aresp hoje está aqui de peito aberto a solicitar encarecidamente aos seus deputados, por favor, não deixem que as finanças e a fiscalidade se sobreponham aos interesses da economia e, portanto, um apelo veemente e muito especial aos ilustres deputados que estão nesta Comissão Específica de Economia, por favor. Ao PCP, pelo vosso Sr. Deputado Agostinho Lopes, muito obrigado pela nota que deu da defesa já no debate destes nossos pontos de vista. Sabemos de como o PCP sistematicamente se preocupa com as questões de micro e pequenas empresas, de que nós não somos mais do que o rosto neste país, e agradecemos todo o empenho que tem demonstrado. Sra. Deputada Catarina Martins, Bloco de Esquerda, bem-aja pela também a sua posição, defesa dos nossos argumentos. Uma nota muito leve sobre a nota de preocupação que deu na malha urbana, é relevantíssima. Por exemplo, como é que nós chegámos ao ponto de ser, Srs. Deputados, a melhor restauração que existe no mundo, indiscutivelmente, é a portuguesa. Nas suas instalações, nos seus equipamentos. Investimento feito exclusivamente com os capitais de apelo à banca, que hoje estão a dar o resultado que dão. Já entregámos as nossas garantias, a nossa casa, mas estivemos lado a lado a fazer a recuperação para termos os melhores restaurantes do mundo, que nos orgulhamos, com regras de higiene e segurança alimentar que a Europa do Norte não tem. Cozinhas, armazéns, a ASAI hoje reconhece o trabalho que foi feito. E ao lado de nós, o Urbocon, o Procon, linhas de financiamento, que ajudavam a sapataria com linhas de 100% a fundo perdido dos deputados. É neste momento esta matéria que está em causa, é que os investidores que estão a fechar as portas não tiveram tempo de recuperar os seus investimentos e vão para casa sem direito a subsídio de desemprego e sem conseguir honrar os compromissos que assumiram. Atenção, ainda ontem fizemos um encontro em Santarém para debater onde estamos a tratar daquele importantíssimo produto para a nossa economia, que é a gastronomia, património cultural, um dos 5 produtos estratégicos do plano estratégico do turismo, e que é o primeiro no grau de satisfação dos turistas que nos visitam, está escrito nos inquéritos que fazemos, e com centenas de empresários, ouvíamos os empresários da província, Sra. Deputada, dizer, olhem que isto na província vai ser muito pior, porque não temos as defesas da grande cidade, sentimos-nos mais abandonados e desprotegidos. Hoje em dia as questões do turismo interno, do turismo no espaço rural, do turismo, vários fenómenos, trouxeram um papel relevantíssimo para esta malha de restauração e hotelaria que se espalha e espraia pelo país. Em relação à resposta objetiva que pediu a Sra. Deputada, não estamos a sentir efeitos das questões que temos colocado junto das entidades oficiais do Governo, alguma sensibilidade, mesmo ao nível do Gabinete do Primeiro-Ministro, com quem reunimos pessoalmente, foram colocados alguns pressupostos, respondidas as nossas questões, mas não há nenhuma proposta em concreto, portanto, lamentavelmente. Se me permite, ligo já ao Sr. Deputado João Paulo Viegas, em que reconhece efetivamente que as nossas preocupações são válidas e argumenta que a situação do país piorou, efetivamente, não há dúvidas disso, portanto, mas destacaria que a nossa principal preocupação é colaborar na recuperação económica, porque é nós, agentes económicos, geramos o crescimento e a empregabilidade, somos os primeiros interessados em que tudo se reponha. Respeitamos e sublinhamos de novo que fazemos questão no cumprimento dos acordos internacionais, nomeadamente com a Troika, mas somos agentes económicos só, não somos fiscalistas, não somos governantes, e subentendia-se das palavras do Sr. Deputado, nas duas notas que deu, da sua preocupação pelo aumento da receita fiscal, por isso estava na base da proposta da coligação o aumento da receita fiscal. O Sr. Deputado, como imaginará, a Aresp vai monitorizar ao euro a evolução da receita fiscal e garantimos-lhe honesta e frontalmente, Sr. Deputado, 115 anos de experiência associativa da nossa instituição, passou várias crises e sabe como se ultrapassam, e colaborar nessa ultrapassagem, vai haver diminuição da receita fiscal. E, finalmente, o deputado aborda uma outra questão muito relevante para nós, que é também subscrita pelo Sr. Deputado do PSD, que a evasão fiscal preocupa-os. Como demos nota na nossa intervenção inicial, para nós é substantiva. Só que o Sr. Deputado tem conhecimento, dos livros também da economia, que a nossa carga fiscal está nos limites, a partir de agora, a atual, a partir de agora é o convite formal à evasão e à fraude fiscal. Óbvio que não haverá nenhum pai que está a casar uma filha numa quinta, que infelizmente os casamentos já não se fazem onde se faziam, sempre nos hotéis, etc., como nos outros países do mundo e da Europa, e obviamente que no final a senhora que serve o casamento vai perguntar ao pai da noiva se quer pagar mais 23% ou menos 23%. O avô do neto que está a batizar também vai ser confrontado com esta questão. E não vemos as preocupações, como dizíamos, por exemplo, nas grandes superfícies comerciais que agora nos fazem uma concorrência com o takeaway, onde também não vemos esta questão de pedir faturas. Portanto, também se subentendia das palavras do Sr. Deputado uma questão vital para nós, Sr. Deputado, que era dos caminhos que apontamos para o combate à evasão e à fraude fiscal, para nós são vitais, porque é um estigma que impede sobre milhares que são os nossos associados. Não representamos os 90 mil estabelecimentos que há em Portugal. E, por isso, o vão de escada não é representado por nós, nem a quintinha dos casamentos. O nosso setor de atividade, Sr. Deputado, tem 8 vezes mais rotatividade que qualquer outro setor de atividade económica, porque somos a almofada social do casal desesperado que acabou de ficar no desemprego e que, ao fim de 6 meses, fecha um estabelecimento. Este casal não vai entrar no mercado formal. E cria este estigma, esta imagem, porque o nosso setor é altamente utilizado para a população portuguesa que diariamente vai tomar um café. E esquece que aquela notinha que recebe da Caixa Registadora é absolutamente legal, está registada e até 9,98 euros, a receita é assim que se contabiliza em sede de IVA. Portanto, mas deduzi estas palavras do Sr. Deputado, e essa é a preocupação que nós teríamos com estas nossas propostas, a disponibilizar-nos para ajudar com as nossas propostas no sentido do esforço do Balcão Único e da Aresp. Sr. Deputado, será, como imagina, para nós absolutamente impossível, porque limitamos-nos a ser mandatados pelos nossos associados, que vão ficar em estado de choque, de ainda sobre um IVA que venha para o terreno de 23%, colaborarmos em qualquer campanha de ajuda ao combate à evasão, porque muitos do que neste momento estão na formalidade para sobreviverem e no final do mês poderem pagar salários, vão entrar claramente na informalidade, que é o fecho natural de qualquer empresa. Começa-se por não pagar isto, pagar a fornecedores, não pagar ao Estado. No momento em que não pagamos ao Estado, estamos na informalidade, porque resistimos até a manter os postos de trabalho. Do Sr. Deputado Rui Figueiredo, muito obrigado pela disponibilidade que o PS tem demonstrado e, sobretudo, o sublinhado que disse que discorda plenamente destas propostas. Para nós é extremamente grato verificar que o Partido Socialista pôs no topo da agenda da negociação do Orçamento de Estado e, como partido subscritor do memorando de entendimento, é relevantíssimo que o Partido Socialista mantenha esta posição em defesa de todos os valores que nos trazem e que referimos. Pôs duas questões objetivas. Uma, permite-me, já respondi de forma diferente à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, não há sensibilização expressa das entidades com quem temos dialogado agora as contrapartidas que neste momento estamos a apresentar, nomeadamente questões de detalhe, Sr. Deputado, não vale a pena estar a amassá-los, as questões da dedutibilidade foram-nos retiradas, ou seja, neste momento, uma empresa que nos usa para organizar um evento ou um almoço de negócios não é dedutível em sede de IVA para nós, é elementar que seja, ou seja, no mínimo, no combate à evasão fiscal, esperamos, com grande expectativa, que o bom senso traga para a agenda e retome as questões da dedutibilidade em sede de conta de IVA das despesas que são objeto do nosso estabelecimento, mas também em sede de IRC consideradas. E aí já houve até alguma demonstração por parte dos outros partidos de estas medidas compensatórias virem a ser tratadas, não é? Declaração coletiva, pois, exatamente, Sr. Secretário-Geral, sublinha um aspecto que é relevante, Srs. Deputados, que está aí na exposição e que não foi falado até agora, se me permitem, rapidamente, e que está na linha disto. Fornecimento de refeições sociais. O nosso setor serve 300 milhões de refeições sociais por ano, nos hospitais, nas escolas, nas prisões. 50%. O cliente é o Estado, nosso cliente, 50% são os privados. Estamos com o IVA atualmente mais elevado da Europa, 13% neste setor de atividade. Concorremos, como está no estudo, Srs. Deputados, com países que têm a taxa de 0% a 5%, e alguns um pouco mais. A relevância da atividade deste setor vai ser confrontada agora com uma nova concorrência desleal. As instituições de solidariedade social com as quais colaboramos desde sempre, em época de sacrifício, estamos a pedir aos nossos associados que doem refeições aos carenciados, como sabem, a nossa campanha do DAD, Direito à Alimentação, mas que está a encontrar grandes dificuldades, objetivamente, não é? Mas as IPSS neste momento estão isentas das formalidades todas que temos, não só legais, até nas questões de higiene e segurança alimentar acabaram de ser dispensadas da própria intervenção da ASAI, e estão, sem fiscalidade, estão isentas, a vender já refeições a 1 euro ou 2 euros, a concorrer com este nosso setor da restauração coletiva. Senhores deputados, a média do preço de venda das refeições sociais destes 300 milhões de refeições é 2,70 euros que vendemos aos nossos clientes de Estado, hospitais, escolas, etc. O IVA a 23% não passa para a cabeça de ninguém. Senhores deputados, que este tipo de restauração social, que é o que está na proposta do Governo neste momento, portanto, nas questões de contrapartidas e de análise, por favor, isto é de uma enormidade. Sr. Deputado, Sr. Presidente, Matias, muito obrigado pela nota que nos deu, sobretudo sublinhando os aspectos, as questões das expectativas e dos objetivos. Sublinho a Arespo, com a experiência de passar por várias crises, só tem um objetivo, colaborar no crescimento da nossa economia e não contribuir para a recessão. Os nossos argumentos são claros, no sentido que estamos a promover a recessão com esta proposta orçamental. No tocante à economia paralela, porque o Sr. Deputado não teve oportunidade de nos ouvir, por motivos soberanos, como é óbvio, sublinhámos com clareza que Portugal está abaixo da média europeia de economia paralela, a Europa é 20%, Portugal 19,5%, o nosso setor da restauração, eu diria, está em 5º lugar a nível nacional, e há aqui todo um trabalho de casa que estamos disponíveis, mas sublinhamos finalmente, é impensável para nós que nos possa ser solicitado de colaborar em qualquer campanha, se o IVA chegar aos 23, como ficou eventualmente plasmado, vamos primeiro aumentar o IVA e depois vamos trabalhar em conjunto. Não, porque aí será gerado pandemónio, por um simples motivo, a economia paralela vai mesmo disparar, e o que hoje pode ser feito de forma sistemática e organizada, depois vai se tornar uma tarefa muito mais complexa e complicada. Pela minha parte.
Sr. Presidente,
alguma capacidade de síntese?
Sim, senhor, para... senhor, capacidade hiper rápida. Nesse caso, de facto, o momento existe respostas adequadas ao tempo em que vivemos, existem caminhos. Há dois países que nós seguimos com atenção, um deles é a Grécia, o outro é a Irlanda. No modelo grego, de facto, a taxa para aplicada à restauração subiu de 13% para 23%, mas ainda agora, em junho passado, na Irlanda, a taxa decresceu de 13,5% para 9%. Portanto, de facto, há vários caminhos para intervencionados e, de facto, há formas diferentes de combater a recessão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Resta-me agradecer e, mais uma vez, pedir desculpa por ter chegado a meio da reunião. Dar-vos nota de que, naturalmente, ficamos sempre à vossa disposição. Esta é a Casa da Democracia a todos os momentos. Portanto, sintam-se sempre à vontade para solicitar mais encontros destes, porque valoriza não só aquilo que é o trabalho de todos os grupos parlamentares, mas alimenta, ao fim e ao cabo, a informação e a reflexão, que, ao fim e ao cabo, também nos ajuda na nossa ação política cotidiana. E foi com muito gosto que os recebemos e esperamos que, quando nos voltarmos a encontrar, as circunstâncias tenham dado mais alento e estejamos mais confiantes. Muito obrigado. não me engano.
E ele pedir se tinha outros.